Boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 28. Atos dos Apóstolos, o capítulo 28. É o último capítulo do livro dos Atos, estamos chegando ao final. Lembre-se que o apóstolo Paulo está preso e já precisou apresentar a sua defesa para a multidão que ocasionou a oportunidade da sua prisão. Ele apresentou a sua defesa para o tribunal religioso judaico em Jerusalém. Ele falou ao Sinédrio. Ele se defendeu diante dos governadores, mais precisamente dois governadores da Judéia, tanto Festo quanto Félix. Ele já se defendeu para Herodes, que era o rei de Israel, e, sabedor de uma conspiração contra ele, Paulo apóstolo, ele se vale de sua cidadania romana e apela a César. Ele pede para ser julgado em Roma por César. E então, no capítulo 28, versículo 16, ele chega a Roma, e chegando em Roma, ele recebe permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então ele tem uma casa onde ele vive e é escoltado por um soldado a 24 horas ao dia, mas não está encarcerado. Digamos que ele está em prisão domiciliar, aguardando ser recebido por César para então ser julgado. E 3 dias depois de chegar a Roma, versículo 17 de Atos 28, ele convoca os líderes dos judeus e quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa noite? Deus, nosso Pai, consagramos a Ti nossas mentes e corações e clamamos que, pelo Teu Espírito Santo, sejamos nós convencidos do Teu reino e de Teu Filho Jesus. Pedimos-te assim para a glória do Teu nome. Amém. Há uma boa discussão a respeito de qual é o assunto fundamental, o tema central da Bíblia Sagrada. Se você tivesse que escolher um assunto apenas e responder à pergunta a respeito de que trata a Bíblia Sagrada, isto é, a Bíblia Sagrada é um livro que fala a respeito de quê? Alguns diriam, a Bíblia Sagrada é um livro que fala a respeito de Deus. Outros provavelmente diriam, a Bíblia Sagrada é um livro que fala a respeito de Jesus Cristo. Outros talvez dissessem, a Bíblia Sagrada é um livro que fala a respeito da salvação. Alguém poderia argumentar que a Bíblia Sagrada é um livro que fala a respeito do céu, a respeito do inferno e a respeito do plano de Deus para que ninguém vá para o inferno e o convite de Deus para que o maior número de pessoas, depois de sua morte, vá para o céu. Então, a respeito de que fala a Bíblia Sagrada? Qual é o assunto fundamental, o tema central da Bíblia Sagrada? Deus, Jesus, salvação, céu, inferno. Do que fala a Bíblia Sagrada? Pessoalmente, acredito que o tema central da Bíblia Sagrada é o reino de Deus. A Bíblia é um livro que fala, na minha opinião, exclusivamente a respeito do reino de Deus. Porque se levarmos em conta o ministério de Jesus, e se levarmos em conta o que disse o autor do livro aos Hebreus, no Novo Testamento cristão, o autor aos Hebreus disse que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados, e ele se refere à tradição judaica, Deus falou através dos profetas e através de Moisés. Mas disse o autor da carta aos Hebreus, hoje Deus nos fala em Jesus Cristo, seu Filho. O que para nós cristãos quer dizer que a revelação que Deus faz de si mesmo é uma revelação que se completa e se consuma na pessoa de Jesus. É Jesus aquele que escancara e que expressa aquilo que Deus tem a dizer ao mundo. Se pensarmos assim, nós deveríamos dar muita atenção à pregação de Jesus. E o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versos 14 e 15, nos dão conta que Jesus inicia o seu ministério público apresentando uma mensagem. Ele tem uma pregação que o Evangelho chama de boas novas. Ele tem boas notícias. Aliás, é isso que quer dizer Evangelho. Evangelho é uma boa notícia. Eu tenho um evangelho, isto é, eu tenho uma boa notícia. Então, a boa notícia que Jesus traz ao mundo não é outra, senão o reino de Deus chegou. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia de Jesus Cristo. O reino de Deus chegou. E o Novo Testamento é, portanto, o relato, por assim dizer, de uma segunda criação. Assim como o livro do Gênesis seria a primeira criação, o Novo Testamento e os evangelhos que falam de Jesus seriam uma recriação. Porque no Gênesis está sendo dito para nós que a terra é vazia e sem forma. Em outras palavras, e na própria expressão de Gênesis capítulo 1, verso 1, a terra é caótica, a terra é um caos. E essas duas palavras gregas nos ajudam muito, caos e cosmos. A terra é caos, a terra não tem forma, a terra é vazia, a terra é escura, a terra é inabitada, a terra não tem harmonia, a realidade existente é disforme. E Deus age sobre o caos para transformar o caos em cosmos, dar forma, dar conteúdo, dar harmonia, dar integridade, integralidade, dar beleza àquilo que era caótico. A palavra cosmos, a palavra grega cosmos, é de onde nós tiramos a nossa expressão cosmético. Se você pensar na indústria do cosmético, você pensa logo que a indústria do cosmético é a indústria da beleza. Mas aqueles que trabalham seriamente na indústria dos cosméticos ficarão ofendidos com esta sua conclusão, porque eles dirão: não, a verdadeira indústria do cosmético não é a indústria da beleza, é a indústria da saúde. Porque está embutida a ideia de que o cosmos é aquilo que é saudável e, portanto, é belo. E se é belo, é necessariamente saudável. Na nossa cultura, o cosmético ganhou uma conotação de fake, de uma tapeação. O cosmético serve para esconder aquilo que não é muito belo, ou dar beleza àquilo que não é muito belo. Mas essa é uma absoluta distorção do conceito. Porque no conceito original, o cosmos, ele é belo porque é saudável. E tudo quanto é verdadeiramente belo, saudável é. Então Deus está pegando aquilo que é caótico e transformando em belo e saudável, inteiro, íntegro, levando aquilo que é disforme, que não está integrado, que não tem harmonia, que não tem ordem, e levando a sua plenitude, dando harmonia, dando saúde, interesse e beleza. Esse processo de transformar caos em cosmos é o processo criativo. Os judeus chamavam esse cosmos de Shalom. Deus prometeu um Shalom, um reino de Shalom. Shalom nós traduzimos como paz. Mas o reino de Shalom é mais do que apenas um reino de paz. Ele é um reino de paz, mas ele é um reino de justiça. E só porque é um reino de justiça, ele é um reino de paz. Ele é um reino de paz, ele é um reino de justiça, mas ele é um reino de alegria. Ele é um reino de contentamento, ele é um reino de delícias, ele é um reino de abundância, ele é um reino de prosperidade, prosperidade de tudo para todos. Ele é um reino de harmonia plena. Então é o Shalom de Deus. E os cristãos chamamos isso que os gregos chamam de cosmos, os judeus chamam de Shalom, nós chamamos de reino de Deus, ou reino dos céus. Quando Jesus entra na Palestina, o Deus se faz carne e se apresenta, ele está dizendo: o reino de Deus chegou. Chegou como? Chegou em mim. Eu, Jesus, sou portador do reino. O que ele está dizendo? No início, Deus transformou o caos em cosmos, uma terra árida em um reino de Shalom. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, em que a harmonia da criação foi desfeita. Voltou o cosmos ao caos. E eu estou aqui, disse Jesus, para novamente transformar caos em cosmos, terra árida em reino de Shalom, nações divididas em guerra no reino do meu Pai, o reino de amor do meu Pai. Jesus, ele vem, portanto, e ele diz claramente: eu estou aqui para levar toda a criação do meu Pai de volta para casa. Aquilo que o meu Pai fez belo e inteiro, e que está fracionado, que está cindido, que está dividido, eu vim para devolver a harmonia, eu vim para restaurar, eu vim para redimir, eu vim para salvar o que estava perdido. E o que estava perdido não era apenas o ser humano, toda a criação de Deus. Digamos assim que Jesus é um redentor cósmico, não é um salvador de indivíduos. Ele salva toda a criação. Esse é o projeto que Jesus encarna. E é essa a sua mensagem. Ele diz, o reino de Deus chegou. E ele desenvolve o seu ministério demonstrando concretamente que o reino de Deus havia chegado. Então o que ele faz? Ele cura um doente. Ele ressuscita um morto. Ele acalma a tempestade. Ele faz parar de chover. Ele devolve visão a um cego de nascença, ou dá a visão a um cego de nascença. E ele vai agindo. Ele vai interferindo na realidade do universo natural. Ele anda sobre as águas. Ele transforma a água em vinho. Ele multiplica o pão. Então ele afeta o universo natural. Ele afeta o universo interior das pessoas com quem se encontra, porque ele outorga perdão. Ele toca o corpo físico destas pessoas e lhes cura as enfermidades. Ele afeta as relações sociais, ele vai promovendo reconciliações. Ele vai promovendo a paz. E ele exerce autoridade sobre os espíritos maus. Ele os faz calar. Ele faz com que estes espíritos maus tirem suas garras de sobre a criação de Deus e liberta a criação de Deus. Ele dá dignidade à mulher, ele dá dignidade ao pobre, ele dá dignidade à criança, ele dá dignidade ao velho, ele dá dignidade ao estrangeiro, ele dá dignidade a uma mulher samaritana que não era judia. Então Jesus vem mostrando, olha, o reino chegou. As coisas a partir de agora começam a funcionar desse jeito. O reino de Deus chegou. E quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, como é que ele ensina? Ele ensina os seus discípulos a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. E o que é que significa solicitar a Deus e clamar a Deus que Deus traga para nós ou derrame sobre nós o seu reino? Significa dizer a Deus, Deus, venha fazer com que a tua vontade se realize aqui na terra como é feita nos céus. Então o que é o reino de Deus? É este ambiente, é esta dimensão de existência onde a vontade perfeita de Deus se concretiza. Onde a vontade perfeita de Deus se realiza. É isso que Jesus vem fazer. E ele diz, o reino de Deus chegou em mim. E a partir de agora vocês começam a ver esses sinais do meu reino. E quando ele se despede dos seus discípulos, porque Atos dos Apóstolos começa com o Cristo ressurreto, reunindo seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 3, diz que depois do seu sofrimento, isto é, depois da sua morte, do seu padecimento, Jesus ressuscita e apresenta-se aos seus discípulos, e dá provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhes por um período de 40 dias. E qual foi o assunto da conversa de Jesus ressurreto com os seus discípulos durante 40 dias? O reino de Deus. Então Jesus se apresenta ressurreto falando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Então ele inicia seu ministério falando sobre o reino de Deus. Desenvolve seu ministério sinalizando o reino de Deus. Ensina os seus discípulos a que orem pedindo a Deus que o reino de Deus se manifeste na terra e na história. E ele se despede dos seus discípulos quando é assunto aos céus, dizendo-lhes a respeito do reino de Deus. Quando a igreja de Jerusalém se espalha, depois da perseguição deflagrada em Atos capítulo 7, com o martírio de Estevão, o evangelho chega em Samaria. E quem leva o evangelho a Samaria é um homem chamado Filipe. E no capítulo 8, versículo 12 do livro de Atos, se diz que quando Filipe chega à cidade de Samaria, ele prega as boas notícias do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então, quando os apóstolos saem para pregar o evangelho, qual é o conteúdo da sua mensagem? O reino de Deus. Por isso é que em Atos capítulo 14, verso de número 22, depois da sua primeira viagem missionária, em que Paulo anunciou as boas notícias do reino de Deus, o apóstolo Paulo então volta, visitando as cidades por onde havia passado em sua primeira viagem. E nessa visita às cidades, o que é que ele fala? Não desanimem, não desistam, paguem o preço, porque vale a pena passarmos por muitas tribulações para que possamos participar e entrar no reino de Deus. Em Atos capítulo 19, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, que ao lado de Corinto e Atenas era um grande, extraordinário centro de difusão política, comercial e também religiosa, o Paulo vai pregar o evangelho. E o que é que ele prega em Éfeso? Atos capítulo 19, versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Atos 19, versículo 8. Quando ele se despede da cidade de Éfeso, depois de 3 anos, Atos capítulo 20, o versículo de número 25, ele dá um relatório dizendo: pessoal, eu fiquei aqui 3 anos, e durante os 3 anos que eu fiquei aqui, eu tive um assunto com vocês, e passei aqui ensinando o reino de Deus. Por isso é que o livro de Atos dos Apóstolos termina no capítulo 28, com o apóstolo Paulo em Roma, aguardando seu julgamento perante César, e ele chama os líderes judaicos para que ele faça a sua defesa. E eles aceitam o convite de Paulo e vão a ele em um grande número de pessoas. E desde a manhã até a tarde, Paulo lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus. Atos 28, 25. Portanto, 23. Por isso é que acredito que o tema central da Bíblia Sagrada é o reino de Deus. O tema central da Bíblia Sagrada não é o cristianismo. O tema central da Bíblia Sagrada não é a igreja. O tema central da Bíblia Sagrada não é salvação, não é céu, não é inferno. O tema central da Bíblia Sagrada não é Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus. E por onde Jesus passou, ele pregou as boas novas do reino de Deus. Por onde os apóstolos passaram, eles pregaram e anunciaram as boas notícias do reino de Deus. E veja, que eram boas notícias. Boas notícias. Extraordinárias notícias. As melhores notícias. Tenho boas notícias para vocês. Quais são as boas notícias? O reino de Deus está aqui. O reino de Deus chegou. Não eram notícias de condenação. Do tipo: tenho boas notícias para você. Quais? Você vai para o inferno. Tenho uma boa notícia: você é pecador. Você está indo para o inferno. A menos que você aceite a Jesus. Eu não sei se isso é uma boa notícia. dizer para o sujeito que ele está indo para o inferno. Trouxe uma boa notícia. Aí você vai dizer assim, não, pastor, mas na verdade a boa notícia é que Jesus quer tirar o cara do inferno. Então, isso não é uma notícia. Isso é uma advertência. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso não é uma notícia. Isso é uma advertência. Inclusive, é mais que uma advertência, é um apelo. A gente não dá nome de apelo. É um apelo. Eu apelo a você, aceite a Jesus como seu Salvador. Isso não é uma notícia, é um apelo. E o sujeito pode coçar a cabeça e falar, tem mais? A gente fala, tem. Se você quiser aceitar Jesus, tem que vir para a minha igreja, tem que se tornar evangélico. Ele fala, ai não. E além de aceitar Jesus, eu ainda tenho que ir para a sua igreja. Não, e tem que ser para a minha. Tem que ser para a minha. Que as outras aí não pregam o evangelho verdadeiro, as outras aí têm heresia, as outras aí não falam da Bíblia Sagrada, na minha igreja tem palavra. Isso não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. É uma conversa, é um debate, é um apelo, é uma advertência, é uma oferta, é uma proposta, mas não é notícia. Os apóstolos, eles anunciavam as boas notícias do reino de Deus. O apóstolo Paulo chegava numa cidade e dizia, eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual é a boa notícia? O reino de Deus está aqui. E então os camaradas diziam assim, fale mais para nós sobre essa boa notícia, explica melhor. Aí o apóstolo dizia assim, tem tempo? O cara dizia, tenho tempo? Falou, então senta aí. Porque ele ficou de manhã até a tarde, falando a boa notícia. E eu gostaria, se eu estivesse lá, eu gostaria de ver essa apostila do apóstolo Paulo. Falar, Paulo, ó, dou um braço para você me dar essa apostila aí. E dá essa apostila, eu preciso pregar domingo na IBAB. E tendo lido o livro de Atos dos Apóstolos, e tendo livro, ou tendo lido as várias epístolas ou as cartas do apóstolo Paulo, mas especialmente estando no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, eu arrisco dizer que essa apostila de discipulado aí do apóstolo Paulo teria 3 capítulos, só 3. Falaria assim, Paulo, o que é que você ensinou para esses caras aí em Roma, de manhã até à tarde, falando do reino de Deus e a boa notícia do reino de Deus? Ele ia dizer assim, 3 capítulos, ensinei 3 coisas para eles. Foi mesmo, o que você ensinou? Ele falou, ó, primeiro capítulo, eu falei sobre quem é Deus. Quem é esse Deus que tem um reino? Porque o reino é de Deus, né? Então eu falei sobre quem é esse Deus que tem o reino. Foi mesmo, Paulo, e o que você falou? Eu acho que ele diria, eu falei que esse Deus, ele se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. E se alguém quiser saber mesmo como que é esse Deus, tem que olhar para Jesus e aí vai ver Deus. Porque, como já disse a teologia cristã, não é tão extraordinário o fato de que Jesus é igual a Deus. Mas é muito extraordinário o fato de que Deus é igual a Jesus. Vou repetir. Não é só que Jesus é igual a Deus. O que nós cristãos estamos dizendo é que Deus é igual a Jesus. Se você quiser conhecer quem é Deus, Deus que diz a Bíblia Sagrada, habita em luz inacessível. Deus que ninguém viu, só viu a sua glória. Deus que a gente não pega, a gente não cheira, a gente não escuta, a gente não vê, a gente não toca. Esse Deus, como que ele é? Ele é igual a Jesus. Então, como que é esse Deus? Bom, esse Deus, ele é diferente de todos os outros deuses. Porque esse Deus, ele veio bebezinho, veio pobre, veio fraco, só andou em má companhia. É um Deus esquisito. Só andava em má companhia. Gente assim que o mundo não gostava, ele gostava. Então esse Deus veio, na linguagem do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele veio como esvaziado. Ele abriu mão de sua glória, de sua exuberância, de seu poder. E ele veio e encarnou. De modo que esse Deus, ele não é melhor adjetivado com a palavra poder, ele é adjetivado melhor com a palavra amor. Porque na Bíblia Sagrada, Deus tem poder, mas Deus é amor. É diferente. Talvez você diga, é semântico, pastor. É semântico, mas a semântica ajuda a entender bem quem é esse Deus que tem o reino. Esse reino desse Deus não é um reino que ele, como Deus, se impõe na força. Ele não coage. Ele não entra chutando a porta. Ele não invade. Ele não atropela. Ele não ameaça. Ele não intimida. Ele não condena. Ele chega. Chega pleno de amor. Chega enfraquecido. Tão enfraquecido que aquelas pessoas que foram o alvo do seu amor e o alvo do seu olhar mais amoroso e generoso, elas olharam para ele e disseram, você não tem cara de Deus, não. Eu vou bater na sua cara, eu quero ver o que você faz. Aí, pá, bate na cara dele, ele não reage. Cospe nele, ele não reage. Diz assim, eu vou te matar. Ele não reage. Então ele é um Deus que é tanto amor que ele se deixa matar. Ele morre em vez de destruir a sua criação e a sua criatura. Então a primeira coisa que eu acho que o Paulo diria é que Deus é amor. Deus é amor. Isso é uma boa notícia. Tem uma boa notícia para dar para você. Qual? Deus não está contra você, Ele está a seu favor. Deus não quer destruir você, Ele quer amar você. Aliás, Deus ama você. E Ele está aqui, querendo amar você. Isso é uma boa notícia. Você está com medo de Deus? Não precisa ter medo de Deus, Ele é amor. Você está querendo conquistar o favor de Deus? Não precisa, Ele é amor, Ele já ama você. Isso é uma boa notícia. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diria, o segundo capítulo da apostila, seria mais ou menos, como é que a gente se relaciona com esse Deus? Ele diria, bom, justamente porque esse Deus é diferente de todos os outros deuses, de todas as outras nações, porque os deuses das outras nações, eles são poder. Eles chegam chutando, reivindicando, querendo isso e aquilo, e quem está andando fora do quadrado, eles já chegam esmagando. E eles querem tudo e todos, tudo para eles. E se servem dos seus súditos, a seu bel prazer. O Deus da Bíblia não, ele chega, Deus que se revela em Jesus, ele chega e ele é amor. Então os outros deuses, os outros deuses, eles estão irados, afastados, distantes. E para que a gente consiga que eles se aproximem, e se aproximem sem fúria, sem ira, a gente tem que, ó, suar. Tem que subir escada de joelho, acender vela, amarrar fita no pulso, pendurar colar, sacrificar bicho na esquina.
participar de corrente de jejum, campanha dos 318, dar dízimo na Igreja Batista, porque senão esse Deus solta os gafanhotos em cima da gente. Então esse Deus, os deuses das outras nações, são exigentes, caprichosos, melindrosos. E você tem que se sacrificar para conseguir o favor deles. O Deus da Bíblia não, ele é amor. Então como é que a gente se relaciona com ele? Simples, deixando ele amar a gente, só isso. Não precisa fazer mais nada. Você fala assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Deus vai dizer assim, você só precisa fazer uma coisa, deixar eu amar você. E qual é a nossa resposta? Tudo bem, Deus, fica à vontade. O senhor quer me amar? Fica à vontade. Eu quero ser amado por ti. Mas não precisa fazer mais nada. Não. Basta você falar assim, Deus, eu entendi agora que o Senhor é amor. E eu abro o meu coração para o seu amor ser derramado em mim. É tudo que eu preciso. E isso se chama graça. O que é a graça? É essa vontade que Deus tem de amar você sem que você mereça ser amado. E nem eu. Então Deus quer nos amar. Ele mandou o filho dele justamente por causa disso. Porque ele nos ama. Ele queria dizer para nós isso. Olha, eu amo vocês. Amo tanto vocês que eu vou aí embaixo dizer para vocês isso. E vou falar com mansidão, com brandura. Vou falar palavras de amor para vocês. Eu quero amar vocês. Aí a gente diz, então Deus, vem me amar. Aí quando Deus levanta do trono dele, digamos assim, para vir amar você, que a sombra dele vem chegando, você não precisa ficar com medo. Por quê? Primeiro porque ele é amor. E justamente porque ele é amor, o apóstolo Paulo disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então quando você fala assim, Deus, vem me amar, ele fala, vou, agora mesmo. Deixa eu mexer um pouquinho aí em você, na sua vida. Porque eu te amo tanto que eu quero mudar umas coisinhas. Aí a gente fala assim, ai não, Deus. Olha lá o que o Senhor vai fazer com a minha vida. Por quê? Porque a gente tem medo de Deus. Mas a gente não precisa ter medo de Deus, porque Ele é amor. A gente só precisa dizer, Deus, vem me amar. E o que mais, Paulo, você ensinou para eles? Ah, tem o terceiro capítulo. E qual é o terceiro capítulo? Ele diria assim, bom, eu falei para eles que Deus é amor, que a maneira como a gente se relaciona com um Deus que é amor é deixando Ele amar a gente. E o terceiro capítulo é que quando a gente deixa Deus amar a gente, isso muda a nossa vida e vira a nossa vida de ponta cabeça. Porque abrir-se para o amor de Deus tem implicações profundas na vida da gente. Começar do fato que a gente mesmo muda. A gente era apegado a algumas coisas e essas coisas perdem o seu valor. A gente muda por dentro. É como se a gente andasse em trevas e acendesse uma luz. E aí a gente não consegue mais andar do mesmo jeito que a gente andava quando estava tudo escuro. A gente servia a alguns deuses aí que eles não eram amor. Eles eram um monte de coisa, menos amor. E a gente vivia apavorado, com medo de dar brecha, com medo da maldição, com medo do karma, com medo de ir para o inferno, com medo de ser rejeitado, condenado, abandonado. Mas quando a gente abriu o nosso coração para o amor de Deus, e Ele começou a amar a gente mudou. A gente perdeu o medo. Que a Bíblia não diz que o perfeito amor lança fora o medo. A gente perdeu o medo. Mais do que isso, toda vez que a gente tem que escolher entre alguma coisa e esse amor, a gente quer escolher esse amor. Mas isso não é porque a igreja está mandando. E também não é porque ele está exigindo. É que esse amor para nós é a coisa que a gente mais quer na vida. Aí o apóstolo Paulo diria assim, aí eu contei para eles aquela coisa lá. Que coisa, Paulo? Aquilo que eu falei, que eu considerei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Isso que eu contei para eles. E mais, eu contei para eles que quando o amor de Deus inunda a nossa vida, uma coisa extraordinária acaba acontecendo com a gente começa a amar os outros. Fica até com raiva de amar os outros. Porque tem uns outros que não merecem o nosso amor. Mas a gente não consegue odiar. A gente ama. Por quê? Porque a gente abriu o coração para Deus amar a gente. Aí quando Deus começou a amar a gente, o amor dele foi enchendo o nosso coração, a gente começou a amar os outros também. Aí a gente vê uma pessoa passando fome, a gente não consegue. A gente vê uma pessoa chorando, a gente fica preocupado. A gente vê um outro numa necessidade, a gente vê um outro numa dificuldade, aí a gente começa a amar os outros. E mais, a gente ama mesmo, a gente não faz negócio, não empresta, não transaciona, não usa o outro, não se aproveita do desespero do outro, do sofrimento do outro. A gente ajuda, a gente abençoa, a gente reparte. Aí eu falaria assim, mas Paulo, e eles acreditaram nesse negócio? Aí ele diria assim, olha, alguns acreditaram, outros não. Outros acharam que era muito fácil. Outros acharam que não era possível que Deus fosse amor, 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 amor. E outros não quiseram abrir o coração para que Deus os amasse. E eles continuam querendo me matar, inclusive. Porque quem não abre o coração para o amor de Deus, não tem amor para dar. Falei, mas e esse pessoal aí que acreditou? Eu falei, ah, esse pessoal que acreditou, lá em Roma, aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu em Jerusalém, em Éfeso, em Filipos, em Colossos, em Corinto, em Atenas, na ilha de Malta. Esse pessoal que acreditou e abriu o coração para o amor de Deus e descobriu que Deus é amor e se deixou amar por Deus, esse pessoal começou a se reunir para conversar sobre essas coisas e para espalhar o amor de Deus por onde eles pusessem. Que nem aconteceu lá em Jerusalém, lembra? E quando as pessoas abriram o coração para o amor de Deus, elas começaram a ter tudo em comum, viver com alegria, de casa em casa partindo pão, louvando a Deus e celebrando a sua fé. E era um povo tão legal que caía na graça de toda a cidade. Porque da mesma forma que lá em Jerusalém, o povo que abriu o coração para o amor de Deus caiu na graça ou nas graças de Jerusalém, lá em Samaria aconteceu também a mesma coisa. A cidade se encheu de alegria, diz Atos capítulo 8. Mas Paulo, não me diga que esse povo não foi um povo chato. Não era chato, era impressionante, não era chato. Ah, Paulo, eu queria participar disso aí. Aí o que ele diria para mim? Três coisas. Deus é amor. Abra o seu coração para Deus amar você. E quando Deus começar a amar você, a sua vida vai virar de ponta cabeça. E você vai começar a ser uma pessoa que vai aprender a amar. E Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E sobre a sua vida poderá ser dito: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou na minha vida, o reino de Deus chegou na minha casa, o reino de Deus chegou para outras pessoas com quem eu me reúno, o reino de Deus chegou. Então qual é a nossa mensagem como igreja? Primeiro, não é nós. Já está claro que não é nós. Nós não falamos de nós mesmos. Não faz sentido a gente falar da gente mesmo. Nós não temos que chegar para os outros e falar assim, venha conhecer a IBAB. A IBAB é maravilhosa. Não, porque a IBAB não é tão maravilhosa assim. A IBAB é como qualquer grupo de pessoas que abriu o coração para o amor de Deus e que Deus começou a amar e começou a mexer na vida dessas pessoas. Tem umas pessoas aqui que Deus começou a mexer faz pouco tempo, elas dão um trabalho lascado. Tem outras pessoas que Deus já mexe faz tempo na vida delas. E elas já aprenderam a amar mais, outras menos. Então a Ibabe é o quê? A Ibabe é nós, pessoal. Por isso que nós temos que dizer o seguinte, olhe pessoal, o reino de Deus chegou. Chegou? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que Deus é amor. Então abra o seu coração para Deus amar você. E se você quiser encontrar algumas outras pessoas que fizeram a mesma coisa, então bem-vindo à roda. Porque lá a gente tem um coração igual de Deus. Nosso coração abraça o mundo. A gente não consegue abraçar assim do jeito que Deus abraça, mas pelo menos a gente tenta. Porque nós somos uma comunidade que abriu o coração para o amor de Deus e Deus começou a nos amar. E vai nos amar por toda a eternidade. E esse amor de Deus enchendo os nossos corações a cada dia, a cada tempo, a cada tempo, a cada hora, vai nos transformando a sua imagem e a sua semelhança. Mas não é a igreja que transforma a imagem e semelhança de Deus. É o amor de Deus derramado. Entendeu? Não é a apostila. É o amor de Deus derramado. Então, se você encontrar uma pessoa assim, chama e diz para ela, o reino de Deus chegou. É um reino de amor. É um reino que cabe gente de tudo que é tipo, de tudo que é altura, tudo que é largura. Tudo que é quantidade de cabelo, pode vir. De tudo que é jeito. E que se assenta ao redor da pessoa de Jesus Cristo e se reúne e diz para ele sempre, Jesus, fica à vontade, pode me amar. Fala comigo. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Isso é igreja. Isso é igreja. Nós somos esse tipo de gente que abriu o coração para um Deus que é amor e Deus começou a nos amar. E eu queria encorajar você a fazer isso hoje à noite, mais uma vez. Porque o certo, me parece, é a gente fazer isso todo dia. Como é que eu sei que Deus é amor? Por causa de Jesus Cristo. Por causa da cruz do Calvário. E como é que eu sei que Deus continua me amando? É porque Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Então Deus é amor. E Ele continua me amando. E cabe a gente o quê? Cabe a gente dizer, Deus, estamos aqui. Abrimos o nosso coração para Ti. Venha nos amar. Nós nos rendemos ao Teu amor. Então eu queria que nós ficássemos em pé e nós cantássemos novamente essa canção tão extraordinária que é esse anúncio da igreja. Proclamar em Cristo a plena salvação pelo sangue precioso, seu perdão e a vitória sobre a morte. Ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação, ver chegar o tempo de Deus, ver soprar o vento de Deus e ver hoje, aqui, agora, os sinais do reino de Deus, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre nós. Jesus trouxe o reino de Deus para nós. Então eu quero que você cante. Cante como uma declaração de fé, como uma súplica, como uma confissão de fé, como uma oração
para que isso aconteça. Que a gente saia por aí proclamando em Cristo o Shalom, o reino de Deus, a plena salvação, no sangue precioso, seu perdão, a vitória sobre a morte, ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.